O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a igreja celebra no dia 1 de novembro, numa só festa, todos os santos e santas de Deus. A igreja celebra hoje esses nossos irmãos mais velhos que foram à nossa frente, que estão junto do Pai intercedendo, torcendo por nós, para que nós sejamos fiéis até o fim, para que a gente persevere até o fim. Hoje a igreja convida a gente a olhar para mais alto, olhar para o céu, e ver no céu esses nossos irmãos que são inspiração para a gente viver uma vida mais alta, com o coração alargado, generoso. Eu acho que eu falo também em nome dos irmãos, se eu digo que a gente está vivendo num tempo e num mundo que não nos tem dado muita inspiração. Quando a gente é criança, a gente olha para os nossos pais, às vezes para um professor ou uma professora na escola, ou uma pessoa adulta, e a gente encontra nessas pessoas modelos que fazem a gente pensar, um dia eu quero ser assim. Talvez até na escolha da sua profissão tenha acontecido isso. Você conheceu alguém quando era criança, e vendo essa pessoa, você sentiu no coração o desejo de fazer as mesmas coisas que ela fazia. É verdade que à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai aprendendo a encontrar o caminho da gente. Ninguém pode ser cópia do outro e nem deve querer ser. Mas durante toda a nossa vida, a gente precisa encontrar pessoas no nosso caminho que nos inspirem o melhor, que nos inspirem a dar o nosso melhor, a alargar o coração da gente. E eu creio que todos nós temos a impressão de que esse nosso tempo não nos oferece muitas pessoas assim. A gente vai na internet e encontra pessoas, às vezes até em posições altas diante dos homens, mas que não cultivam a sua própria inteligência, nem a sua cultura. Outras pessoas colocadas em posições altas diante dos homens, mas que não cultivam um senso de responsabilidade e um senso moral alto. Ou então a gente vai para a internet e até pessoas de quem a gente esperava algo mais consistente, a gente vê elas só fazendo TikTok, já viram? Que é aquela dancinha, né? Pois é. Só que a gente precisa, em tempos difíceis, de muita inspiração. A igreja convida a gente a olhar para o alto e encontrar nos nossos irmãos, os santos, inspiração, para que a gente toque a música da nossa vida num tom mais alto, mais brilhante. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos os nossos amigos no céu mais chegados. Cada um de nós deve ter os seus santos de devoção. Dizem que Santo Antônio ganha disparado, né? É o santo mais conhecido, mais querido do mundo. Beleza, e algumas pessoas, de fato, precisam de uma intercessão muito grande de Santo Antônio, pelo menos em algumas épocas da vida. Bom, talvez outros sejam devotos de São Jorge, porque tem muito dragão para matar. Enfim, cada um de nós, eu também tenho os meus preferidos no céu. Mas a nossa devoção aos santos, irmãos, não pode ser quase como que uma mágica. Nós somos cristãos, não somos mágicos, né? Não pense no seu companheiro celestial, no seu santo de devoção, como um gênio da lâmpada, né? Quando o negócio fica apertado, você pega a imagem que você tem dele em casa, esfrega para ver se vai sair. Não faça isso, né? Se você tem santos de devoção, procure conhecê-los um pouco. E de repente você vai descobrir que há algo na vida deles que toca na sua vida, que ajuda você a viver a sua vida de um jeito melhor. Alguns irmãos nossos evangélicos pensam que a nossa devoção de católicos aos santos, ela é uma coisa ruim, porque ela tira os olhos da gente de Jesus. Mas na verdade não pode ser isso, e não é isso. A nossa devoção aos santos nos deve ajudar a perceber como em cada um deles do seu jeito, no seu tempo, no seu lugar, como em cada um deles Jesus foi mais forte. Um grande santo chamado Santo Atanásio escreveu um dia a vida de um outro grande santo, Santo Antão. E no finalzinho do seu livro, Santo Atanásio diz mais ou menos assim: nesse homem, Jesus Cristo saiu vencedor. Quando a gente olha para os nossos santos, o que a gente descobre é que todos eles passaram por grandes lutas. E as lutas todas foram aqui dentro. E as lutas todas foram com o nosso inimigo comum, o nosso eu. E nessas lutas, eles foram submissos a Jesus Cristo. Às vezes, todos os santos descobriram isso. A gente precisa perder para que Jesus possa vencer. E todos eles estiveram dispostos a ser vencidos por Jesus. Meus irmãos, hoje, nas nossas igrejas católicas, evangélicas, se fala muito de vitória, vitória, vitória. É hora da vitória, vem para o encontro da vitória. Mas olha, eu preciso contar para você uma coisa. a gente tem que aprender a ser vencido. Não vencido pelas circunstâncias que a gente está vivendo. Não vencido pelo mundo que tantas vezes tenta invadir o nosso coração. Nós precisamos aprender a ser vencidos por Jesus Cristo aqui dentro. Sabe aquela história da bandeira branca, eu me rendo? Pois é. Senhor, eu me rendo. Eu tentei do meu jeito. Eu tentei me colocar como a pessoa que prevalecia. Mas de agora em diante, eu vou abrir mão disso. De agora em diante, vai ser do teu jeito. De agora em diante, eu vou abrir mão de querer impor que eu tenho razão todo o tempo. Os nossos irmãos no céu, os santos, são pessoas em quem Jesus Cristo venceu. E todos eles têm algumas coisas que os tornam parecidos. Os santos da nossa igreja são de todo tipo que você possa imaginar. Ouvimos hoje um trechinho do livro do Apocalipse que diz que o céu está habitado, o céu está cheio de gente de toda tribo, raça, língua, povo, nação, e é verdade. Os santos do céu, alguns foram de famílias reais e outros foram empregados domésticos, indigentes. Há santos no céu que foram doutores, gente cabeçuda, gente, universitária. E há santos no céu que não sabiam escrever. Há santos no céu que foram sacerdotes, eremitas. Há santos no céu que foram pais e mães de família, comerciantes. Olha, todo tipo de pessoa que onde Deus o colocou, soube dizer sim para ele. Mas todos os santos têm, usando uma expressão que a gente usa hoje, têm um DNA. Têm características em comum. E a palavra de Deus hoje mostra para a gente algumas dessas características. Se eles são inspiração para a gente, essas características, esse DNA tem que estar em mim e em você também. A leitura do livro do Apocalipse que a gente ouviu hoje começa dizendo assim: o apóstolo João teve uma visão das moradas celestiais, uma visão do céu, e ele viu no céu uma multidão que não podia ser contada. Gente de todo canto, de todo tipo, mas a primeira característica em comum, João diz, essas pessoas que eu vi estavam marcadas. Irmãos, no céu só há pessoas marcadas. Eu e você precisamos ser pessoas marcadas. Não aqui dentro, né? Não aqui na testa, não aqui no braço, mas aqui, pessoas marcadas no coração e na alma por Jesus Cristo. O que a gente tem vivido com Jesus, o que Jesus tem feito na vida da gente, o que Jesus é para a gente, tem que ser algo tão verdadeiro, tão intenso, tão profundo, que seja uma marca que nada nesse mundo possa apagar. Você lembra quando nós éramos pessoas que podiam andar por aí e íamos à praia? Imagina se eu ia à praia, né? Íamos à praia, pelo menos quando a gente era criança. Quando você era criança, a gente devia fazer isso. Na praia, na areia, a gente escrevia, a gente desenhava, esperando que chegasse uma onda do mar que apagasse tudo. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que tem com Jesus Cristo algo tão superficial, algo tão passageiro, que qualquer onda do mundo passa e apaga as marcas aqui de dentro. O que a gente tem a viver com Jesus é algo tão intenso, é algo que muda tanto a gente, que ainda que por um tempo a gente se perca longe dele, o mundo não consiga apagar isso. E lá onde a gente chegou, um dia a gente possa olhar para dentro e ver, eu continuo marcado. e olhando para essas marcas, a gente possa lembrar dele. Eu sou dele. O que ele fez na minha vida me mudou para sempre. Eu preciso voltar. Nós não podemos ser pessoas que têm com Jesus Cristo algo superficial, que qualquer onda do mundo passa e apaga. Sejam as ondas de tempestade, os maremotos que reviram a vida da gente, sejam as ondas de fantasia e sedução que o mundo lança sobre nós para nos fazer esquecer do Senhor. Eu não sei, quando você olha para dentro de você, se você é capaz de reconhecer marcas aí dentro da sua vida, da sua história com Jesus, que você pode dizer: olha, eu posso ir para onde for, pode me acontecer o que for, isso daqui não vai se apagar nunca. Isso aqui eu não vou perder nunca. Eu posso virar do avesso, eu posso me tornar uma pessoa longe, mas para onde eu for, se eu parar um pouquinho para olhar para dentro de mim, eu sei que eu vou encontrar as marcas da mão dele, e eu não vou ter como esquecer, e eu não vou ter como fugir. Os irmãos sabem que no Oriente Médio, no Egito, na Palestina e alguns lugares onde os cristãos são uma minoria no meio de islâmicos radicais, em muitos desses lugares os cristãos tatuam ou uma cruz ou uma marca que os identifique como cristãos. É uma maneira que eles têm de dizer: olha, se alguém que não é cristão e que odeia os cristãos vier contra mim, mesmo que ele me obrigasse e que eu quisesse dizer que não sou cristão, a marca que eu carrego não vai me deixar mentir, não vai me deixar esquecer. Então eles fazem essas cruzes na mão, no braço, ou alguma outra marca, como uma maneira de eles lembrarem para eles mesmos: se um dia alguém te quiser fazer negar a Cristo, você não consegue, porque está na tua pele, está na tua carne. Não recomendo que ninguém faça tatuagens, não é uma necessidade aqui. Mas olhe, aqui dentro tem que ter algo muito mais profundo do que uma tatuagem. De tal maneira que, ainda que esse mundo constranja e oprima e pressione a gente, algo aqui dentro da gente grite: eu não posso me esquecer dele, eu não posso negá-lo. Ele me marcou de um jeito que não dá para voltar atrás. No céu só há pessoas marcadas. De vez em quando olha para dentro de você, e se você percebe que a marca que o Senhor deixou, você ainda não permitiu que ela fosse muito profunda, talvez seja como uma inscrição na areia da praia: busque mais a Ele. Procure conhecê-lo mais. Deseje mais a Ele, até que essa marca vá descendo na sua alma e você de verdade possa dizer um dia: não tenho mais como me esquecer. Ele me mudou para sempre. Isso não vai embora de mim. Depois São João diz: além de ver pessoas marcadas, eu vi que essas pessoas todas vieram de uma grande tribulação. Irmãos, não há no céu pessoas que não tenham passado por grande tribulação. Dom Helder Câmara, que eu acho que a maioria de nós lembra quem foi, dizia que ninguém chega no céu engomado, com roupinha, né, de casamento. A gente chega no céu como um soldado no final de uma batalha, manchado de sangue, talvez machucado, com o uniforme rasgado, sujo pela trincheira, mas o importante é chegar. Irmãos, não chega no céu quem não aprende a ser fiel na hora da tribulação. Não chega ao céu quem não é peneirado pelas provas da vida. De alguma maneira, são elas que nos ajudam a depender de Deus. todos nós estamos vivendo uma grande tribulação, né? E como? Mas olhe, como é que a gente está passando por isso? Como é que você está andando no meio dessa tribulação? A gente tem que chegar do lado de lá dela, porque uma hora ela vai passar. Mas a gente tem que chegar do lado de lá dessa tribulação, provado e aprovado pelo Senhor. A gente tem que chegar do lado de lá dessa tribulação, diferente do que a gente era antes de passar por ela. Algumas pessoas muito otimistas, quando começou a pandemia, diziam: depois disso, o mundo não vai ser mais igual, vai ser diferente, as pessoas vão ser melhores. Isso não é nada automático. A gente só se torna melhor quando algo acontece dentro. Você pode ter 1 milhão de oportunidades fora, mas se você é impermeável para o que Deus quer fazer, não vai mudar nada. No meio dessa tribulação toda, como é que você tem passado por ela? Tem mudado alguma coisa dentro? Você tem sido capaz de buscar mais o Senhor, de aprender mais com Ele? Você tem aprendido a não brigar por aquilo que de verdade não vale a pena, porque logo, logo vai passar? Você tem aprendido a dar valor para aquilo que você vai carregar dentro de você para a eternidade? Não há no céu quem tenha chegado lá sem passar por tribulação. Mas a gente não passa pela tribulação de qualquer jeito. A gente tem que passar sendo moldado, quebrado e refeito pelo Espírito Santo. Não deixe essa tribulação que a gente está vivendo passar, porque ela vai passar, sem que o seu coração vá sendo mexido, moldado, quebrado pelo Senhor. A segunda leitura que a gente ouviu hoje também é de São João. É um trechinho da primeira carta de São João. E São João dá uma outra característica dessas pessoas que estão com o Senhor. São João diz assim: quem aprende a esperar em Cristo, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Outra característica de todos aqueles que querem ter uma vida intensa, uma vida duradoura com o Senhor: aprender a esperar. E enquanto a gente espera, ir sendo purificado por Deus. Irmãos, vocês já repararam que, é claro, depende de uma série de coisas que tem a ver com os jogos dos homens, jogos políticos, econômicos, científicos, mas vocês já repararam que, se o Senhor está permitindo que a gente viva um tempo desse de espera, como a gente está vivendo agora, não é para ser tempo perdido? É porque talvez ainda haja muito na gente a ser peneirado e purificado. Agora está todo mundo na espera da vacina. E o pessoal briga por uma vacina que nem existe. Está todo mundo ficando muito louco, né? O pessoal está brigando visceralmente na internet por uma vacina que não existe. Mas espera aí, enquanto ela não existe, e enquanto as coisas se prolongam, porque era para mês passado, agora é esse mês, agora é mês que vem, agora, enquanto as coisas se prolongam, a Escritura diz: aprenda a esperar em Jesus. E enquanto você espera, deixe que Ele vá purificando você. Purificar quer dizer tirar aquelas coisas que vão aderindo à alma da gente e que só fazem mal para a gente. Enquanto a gente espera, o Senhor ensina a gente a viver um dia de cada vez. E olha como é difícil a gente entender isso, hein? Tem gente já cobrando da igreja, mas também está fazendo a mesma coisa da escola e do ambiente de trabalho: agenda para o ano de 2021. Quando é que vai ser tal coisa? Quando é que vai ser outra? Meu Pai do céu, não deu para entender ainda que a gente não está com essa bola toda? Lembra que a gente achava que 2019 tinha sido um ano ruim? Lembram disso? Eu não estou dizendo que 2021 vai ser ruim, não, tá? Vai ser uma alegria, vai ser só vitória, só bênção, só churrasco, só comemoração. Amém, aleluia, tá bom. Mas olha, não é possível que ainda, a gente ainda não entendeu que a gente tem que aprender a viver um dia por vez. A gente não aprendeu. Enquanto a gente espera, a gente tem que ser purificado dessa ansiedade que, na verdade, é o efeito colateral da nossa mania de querer controlar tudo. Não importa que tenha uma pandemia acontecendo, eu já quero saber uma agenda, uma data para o ano que vem, porque, no fundo, eu estou no controle. Irmãos, ansiedade é o efeito colateral dessa nossa mania de querer controlar tudo. E aí a gente faz uns planos meio mirabolantes que depois obrigam a gente a ficar nervoso. Aprenda a esperar no Senhor e Ele vai purificando a gente enquanto a gente espera. Quer dizer que a gente não deva planejar coisas? A gente deve, mas cuidado para não levar isso tanto a sério. Menos. A gente está esperando que chegue a vacina, que chegue o remédio, que chegue sei lá o quê. Ok. Enquanto a gente espera, essas coisas não estão no nosso controle. A gente tem que aprender a cuidar-se. A gente tem que aprender a cuidar do outro. E isso está sendo difícil, né? Porque como está durando uns meses a mais, a gente já está descuidado. A gente já está tratando tudo meio, né? Do jeito como tantas vezes a gente leva a vida. A gente começa bem e no meio do caminho vai empurrando. Como a gente diz, empurrando com a barriga, né? Enquanto espera, deixe o Senhor purificar você. Deixe o Senhor descolar aquelas coisas que vão grudando na gente, porque o mundo diz, porque o nosso eu acha que tem que ser, coisas que afastam a gente dele. Deixe isso ir caindo, para que a gente se torne um pouco mais parecido com Jesus. Por fim, Jesus nos fala no Evangelho de hoje, naquele trechinho da Escritura que a gente chama de Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Todos aqueles que estão no céu descobriram essas bem-aventuranças, essas bênçãos escondidas. Irmãos, o Sermão da Montanha é como se Jesus estivesse dando para a gente umas lentes novas, para a gente olhar para a nossa vida e começar a entender um monte de coisas que, se a gente não tiver as lentes da fé, as lentes dele, a gente não entende. Eu não sei se você já está, que nem eu, precisando de óculos para ver de perto, né? Eu agora não uso porque a letra que botaram ali no coisa é desse tamanho, né? Mas se eu tiver que ler alguma coisa, olha, se eu não botar óculos, as letras começam a pular umas em cima das outras. Ou então fica uma névoa, assim, parece que tem uma neblina em cima do livro. Aí eu coloco a lente, coloco os óculos e consigo enxergar as coisas com clareza. E consigo entender o que está escrito ali. Não me adianta ver que há um papel cheio de coisinhas pretas se eu não consigo decifrar o que elas dizem. Sabe que a vida da gente é um pouquinho assim? A gente vê confusamente as coisas até que a gente coloca na gente as lentes de Cristo. As lentes da bem-aventurança. E aí a gente começa a entender melhor o caminho que a gente está fazendo. Nas bem-aventuranças é como se Jesus estivesse dizendo: veja bênçãos escondidas onde antes você não era capaz de ver. Veja bênçãos escondidas nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas injustiças que você sofre, no bem que você tenta fazer e às vezes recebe em paga incompreensão e maldade. Há bênçãos ocultas em tudo isso. Você precisa aprender a ver as coisas de um jeito melhor. O Senhor Jesus diz: bem-aventurado é você, abençoado é você que é pobre. E aí você diz: eu, amém, né? Não, abençoado é você que entendeu que tem poucos recursos. Porque você vai aprender a contar com os recursos que só Deus tem para você. Irmãos, ser pobre é uma coisa, entender que é pobre é outra. Ser pobre significa que a vida puxou uns tapetes da gente e a gente agora está se vendo sem muito de onde tirar recursos. Entender-se pobre é reconhecer que essa é a condição da gente, do momento em que a gente nasce até o momento em que o Senhor nos recolhe para Ele. A gente não tem tudo à disposição como a gente gostaria de pensar. Tudo não é nosso. E a gente tem que tomar cuidado para não querer se adonar de coisas, de pessoas. Porque, no fundo, o grande recurso que a gente tem é a presença de Deus ao lado da gente. E a gente pode querer se adonar de tudo e de todos. A gente corre o risco de ser escravizado pelas coisas, pelas pessoas. Mas quando a gente lembra que o nosso grande recurso é o Senhor, a gente ganha de presente uma grande bênção, um coração livre. E quando a gente descobre como isso é precioso, eita fé, no céu só há pessoas de coração livre, pessoas que entenderam, porque a vida mostrou e elas compreenderam que o seu grande recurso vem de Deus. Assim como Jesus diz no final das bem-aventuranças: bem-aventurado é você quando fizer o bem e receber como paga injustiça e perseguição. Porque você vai descobrir que a sua recompensa está no céu. Irmãos, como a gente se descobre fazendo coisas para ter retorno, para se sentir recompensado. Até vícios que a gente acaba desenvolvendo dizem que mexem na cabeça da gente com áreas do cérebro que são as responsáveis por a gente se sentir satisfeito por ter uma recompensa. Eu sei lá, mas dizem que é assim. Às vezes a gente come muito chocolate, às vezes a gente, faz muito certa coisa, porque lá no cérebro tem uma regiãozinha onde as coisas se mexem e a gente sente aquele gosto, aquela alegria de estar recebendo uma recompensa. Mas Jesus diz: não se canse de fazer o bem, mesmo que todo mundo ao seu redor tenha decidido fazer o pior, porque você vai descobrir que a sua recompensa está no céu. E você vai encontrar forças para não desistir enquanto não tiver essa recompensa nas suas mãos. Irmãos, como a gente precisa encontrar essas lentes de Jesus que fazem a gente ver a vida de um jeito que a gente não via e fazem a gente descobrir que a gente é abençoado em momentos em que normalmente a gente se sente muito mal. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas, Senhor Jesus, tem bênção escondida na aflição? Tem. E eu posso me sentir abençoado também na aflição? Pode. Porque na hora da aflição, que você pode experimentar a consolação que só o Espírito Santo traz para você. E aí você descobre como você é abençoado por ter um Espírito Santo que conforta a sua alma numa hora em que ninguém mais poderia fazer isso. Quantos de nós já experimentaram no luto, na perda de uma pessoa querida, uma consolação que só podia vir de Deus? E de repente descobriram: como é que eu consegui passar por essa dor sem enlouquecer? Ao contrário, tendo a certeza aqui dentro de que eu não estava sozinho. Você é abençoado, porque os aflitos são consolados pelo Espírito de Deus, e você pode experimentar isso. No céu só há pessoas que desceram fundo na aflição e encontraram o Espírito de Deus lá, pronto para ajudá-las se manterem de pé. Bem-aventurado é aquele que promove a paz, é aquele que é manso, num tempo em que todos são agressivos e promovem a confusão, a discórdia, a briga. Bem-aventurado é você que, onde chega, leva a paz de Deus com você. Bem-aventurado é você que escolheu manter a serenidade, mesmo que a pessoa à sua frente esteja transtornada. Você é filho de Deus e você vai herdar bênçãos. Irmãos, como a gente precisa ter esse DNA dos santos, como a gente precisa ter essas características nesse nosso tempo tão difícil. Tempos de grande escuridão exigem que a luz brilhe muito forte. E Jesus não disse: a política é a luz do mundo, a economia é a luz do mundo. Jesus disse: vocês que são meus, vocês são a luz do mundo. Essa luz tem que brilhar nesse mundo, para que um dia, como diz a Escritura, a gente possa brilhar como as estrelas no céu. Falar dos santos de Deus é falar de inspiração para a gente viver uma vida mais generosa e num tom mais alto. Não pense que isso é para os outros, é para você também, viu? Um dia eu espero que a gente se encontre lá. A gente foi feito para o céu, a gente não foi feito, né, para chafurdar, a gente foi feito para o céu. Mas enquanto a gente caminha para lá, que a gente possa se encorajar em todas essas coisas. Seja uma pessoa marcada por Cristo, seja uma pessoa que carrega marcas tão fundas na alma que não deixa que esse mundo apague isso em você. Seja uma pessoa que, enquanto passa pela tribulação, está sendo peneirada e purificada pelo Senhor. Espere nele. Deixe que as demoras desse mundo ensinem a gente a esperar nele. Porque enquanto a gente espera nele, ele vai purificando a gente, ele vai fazendo a gente mais do jeito dele. Veja a sua vida com essas lentes que vêm das mãos de Cristo. Quem sabe a sua vida ultimamente tem parecido tão sem sentido. Quem sabe você está entendendo tão pouco, porque estavam faltando essas lentes que fazem a gente enxergar que a gente é bem-aventurado, que a gente é abençoado, até em momentos em que a gente humanamente se sente deixado de lado, ferido. Que essas lentes ajudem a gente a descobrir que há bênçãos escondidas, até na aflição, até na injustiça da qual a gente é vítima. Que essas lentes ajudem a gente a lembrar que a gente tem uma recompensa e que, enquanto essa recompensa não chega, a gente não pode parar no meio do caminho e nem se deixar seduzir por nada que a gente encontra no meio da estrada. A gente tem que seguir até o fim. Não desanime, persevere. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Mantenha Jesus diante dos olhos. Deixe que ele vença você, para que um dia, quem sabe, alguém possa escrever isso também da gente. Dizem que depois que a gente morre, todo mundo elogia, né? O pessoal fica parado lá na beirada: ai, como era uma pessoa boa. Eu tenho enterro que eu vou, que se eu conheço o defunto, eu até me pergunto se eu estou no enterro certo. Porque enquanto estava vivo, depois de morrer, e todo mundo falou: gente, será que é ele mesmo? Né? Mas olha, que de verdade um dia as pessoas possam dizer para a gente, não que a gente foi alguém de sucesso, bem sucedido, que um dia alguém possa lembrar da gente e dizer: ah, só de lembrar dessa pessoa eu me sinto abençoado. Ah, nessa pessoa Jesus venceu. Jesus falou mais alto. Essa pessoa foi tão abençoada que só a lembrança dela já é bênção para a gente também. Que os nossos irmãos no céu, os santos, torçam, intercedam pela gente, e que, lembrando deles, o nosso coração se inspire a que também na nossa vida Jesus Cristo seja o vencedor. Que um dia no céu a gente possa ver que valeu muito a pena fazer de Cristo Jesus a recompensa da nossa vida. Ele vale a vida, Ele é o grande motivo, Ele faz tudo valer a pena, Ele é a inspiração maior e a recompensa última para a qual o coração da gente foi feito. E quando a gente encontra Ele, o nosso coração descansa e se alegra em eterna paz. Que o nosso coração, atraído por Jesus, seja um coração alargado, generoso, abençoado até na prova, e que se torne bênção para muitas outras pessoas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em um só Deus.